queridos ouvintes do podcast O Pregador e a Pregação. Quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor. Aqui é o pastor Ciro Sanches Iborte e eu gostaria de falar-lhes a respeito de um assunto que talvez muitos prefiram evitar, mas é necessário tratar desse assunto também. Igrejas que parecem boates. Mas antes de falar desse assunto especificamente, eu quero, claro, fazer uma contextualização para que fique bem claro o porquê de ser algo perigoso, como eu vou aqui falar, essas igrejas que mais parecem boates, não é? Alguém poderá dizer, qual o problema disso? Não é importante para atrair as pessoas que estão cansadas de igreja e etc., daquele formato tradicional, aquela arquitetura antiga, não é? Então veja, é importante nós tratarmos desse assunto. Eu vou começar então falando que uma das marcas desse período em que nós vivemos, a pós-modernidade, é o desconstrucionismo, que chegou ao nosso arraial mediante certas doutrinas filosóficas, como o pragmatismo, derivado do pensamento de Charles Sanders Peirce, William James e Oliver Wendell Holmes Jr. Não é? Estes e outros filósofos posteriores investigavam as coisas concretas e criticavam as concepções metafísicas tradicionais. Pragmatistas se baseiam no conceito de que ideais e atos só são verdadeiros quando servem para a solução imediata de problemas. Ensinamentos e condutas são validados pelo seu bom êxito prático, havendo assim uma tendência de trilhar-se caminhos mais fáceis para a consecução de pretensos bons resultados. Nesse caso, o que funcionar melhor é o certo. Não há compromisso com princípios ou valores, ou seja, o fim justifica os meios. Então, há um problema sério nesse caso, porque o obreiro, o pastor, o pregador, que se baseia no pragmatismo, ele ignora o que Jesus disse, por exemplo, quando lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, nós lemos, entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que o encontrem. Então veja, quem segue o pragmatismo busca sempre aquilo que agrada as pessoas. A pessoa não vai priorizar os princípios da palavra de Deus, ela vai priorizar aquilo que dá resultado. Então veja, no campo da moral, o pragmatismo se relaciona com o hedonismo, centrado na busca do prazer, e o utilitarismo, que visa, segundo Jeremy Bentham, a maior felicidade possível para o maior número de pessoas. Junta-se a essas filosofias o multiculturalismo, que prioriza a ideia de que todas as culturas são moralmente equivalentes. Como há várias comunidades humanas, necessariamente serão muitas as diferentes verdades que podem existir umas ao lado das outras. Essas doutrinas filosóficas estão por trás de ensinamentos e práticas da chamada Igreja Emergente, que não é uma denominação propriamente, mas um movimento que, no afã de atender ao ser humano de acordo com as suas necessidades pós-modernas, tem procurado desconstruir. Por isso que eu comecei falando sobre o desconstrucionismo. Porque, então, a Igreja Emergente, esse movimento, ele busca desconstruir doutrinas, valores e costumes. Quando aplicado à pregação e à prática evangélicas, o pragmatismo, especialmente, se torna a base para o surgimento de heresias e modismos. Pastores pragmatistas não perguntam, isso é bíblico? Pois querem saber o que funciona, agrada e motiva as pessoas, gerando crescimento numérico. Um exemplo claro disso é o fato de muitas igrejas, chegamos, portanto, onde eu gostaria de chegar, Então, um exemplo claro disso, como eu dizia, é o fato de muitas igrejas não parecerem mais com igrejas. Seus líderes adotam uma abordagem pragmática, priorizam preferências das pessoas, fazendo com que o culto não seja culto, e sim uma grande festa dançante e cheia de novidades. Eles ignoram que, segundo o Novo Testamento, quando o povo de Deus se reúne, tudo deve ser feito, claro, decentemente, com ordem, a fim de que, mediante as ministrações do louvor, da palavra e do Espírito, porque o culto tem que ter essas três ministrações, Paulo, inspirado por Deus, ele disse, quando vos reunis, ou quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, ou seja, os salmos eram cantados naqueles dias, então ele se refere ao louvor, através do cântico, não é? Então, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, que é a palavra de Deus, devidamente compendiada, explicada, sistematizada, então ele se refere à palavra de Deus, e também tem língua, revelação e interpretação, ele está falando da ação do Espírito. Então, como eu estava dizendo, os pragmatistas, eles ignoram que, segundo o Novo Testamento, quando o povo de Deus se reúne, tudo deve ser feito decentemente, com ordem, não é? A fim de que, por meio dessas ministrações de louvor, da palavra e do Espírito, todos sejam edificados. Porque dificilmente vemos tais ministrações, especialmente de modo conjunto, nos dias de hoje? E por que os lugares de culto, também conhecidos como igrejas na atualidade, estão cada vez mais parecidos com boates, bares ou casas de eventos? Por influência da igreja emergente, esse movimento que eu estava mencionando, que é um movimento pragmático, utilitarista, hedonista, não é? Que tem aí como gurus famosos líderes como Brian McLaren, Dan Kimball e o próprio Rick Warren, não é? E outros. Então, essa igreja emergente que tem esses líderes emergentes, esses gurus, né, como principais influenciadores, elas se mostram cada vez mais inclusivas. A igreja não deve ser inclusiva? Sim. Basta você ver quantas vezes a palavra todos, que é uma palavra inclusiva, né, aparece no livro de Atos. Só que o uso desse termo na pós-modernidade tem outro sentido. É no sentido de incluir pessoas da forma como elas estão, aceitando-as da maneira como elas são, como que se dissesse para elas, venham como vocês estão e fiquem como vocês quiserem, né? Então essas igrejas são inclusivas, são progressistas, são relativistas e apresentam ao mundo uma mensagem, na verdade, que atende aos anseios do homem pós-moderno. Consequentemente, o evangelho, entre aspas, está se tornando tão mundano e o mundo tão evangélico, entre aspas, que já não se sabe mais onde começa um e termina o outro. Aliás, líderes influenciados pelo movimento Igreja Emergente não gostam do termo igreja, preferem comunidade, projeto, ou mesmo, estando no Brasil, church. Mas o primeiro a empregar esse termo, que hoje muitos evitam, isto é, igreja, eclesia, foi ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo, quando lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja, muita gente hoje evita um termo que veio até nós por meio do próprio Senhor Jesus, saiu dos lábios do Senhor Jesus, a palavra igreja, eclesia no grego. Bem, boa parte dos líderes e membros dessa igreja emergente veio de igrejas conservadoras e tradicionais. Eles não suportam sermões positivos nem teologia sistemática. Eles protestam contra a visível, é bom que se admita, falha do evangelicalismo em interagir com outras tradições e contra o conservadorismo de classe média. Né? E eles pensam sobre integridade e credibilidade de sua fé numa cultura pós-moderna. Entretanto, sua fonte de autoridade, lamentavelmente, como já estamos dizendo, não é a palavra de Deus, infalível, inerrante, e sim os pressupostos do pós-modernismo. Na essência desse movimento desconstrucionista está a convicção de que mudanças na cultura sinalizam que um novo segmento evangélico está emergindo, o qual tolera diferenças e trata com generosa dignidade pessoas que sustentam visões opostas. Essas igrejas, entre aspas, da pós-modernidade, que parece cada vez mais com boates, têm como trunfo o fato de não excluírem pessoas. Como eu já disse, elas são inclusivas, não é? Então, elas têm como trunfo o fato de não excluírem pessoas, como sempre fizeram, segundo dizem as igrejas tradicionais, ao pregar o arrependimento e seus cultos, entre aspas, arcaicos. Alguns dos seus líderes, dos líderes dessa igreja, desse movimento igreja emergente, ou gurus, afirmam que não precisam de púlpito, pois na igreja primitiva todos estavam no mesmo nível, sendo desnecessário o uso de qualquer tribuna. Ora, o púlpito não é invenção das igrejas tradicionais, é bom que se diga. Jesus procurava lugares mais altos para falar, só você ler lá em Lucas capítulo 5, quando ele assentou-se num barco como uma cátedra, não é? Para se afastar um pouco e poder falar também no lugar de destaque. Aliás, já nos dias de Esdras, havia um púlpito de madeira de onde se lia a palavra de Deus, não é? E ali Esdras e sua equipe, diz a Bíblia, que eles declaravam e explicavam o sentido, diz lá em Neemias capítulo 8, versículos 1 a 8, e foi feito um púlpito de madeira para que eles pudessem expor a palavra, claro, que havia sido ali devidamente estudada, e eles faziam uma interpretação, uma exegese, por assim dizer, do texto, para expor diante do povo de cima de um púlpito de madeira. Então vejo que isso não é invenção dos dias de hoje e tal, e algo que é antigo e nós devemos preservar, porque como nós já temos dito em outros episódios, o conservador que se preza é aquele que conserva o que é bom. Ninguém vai preservar o que não presta, não é? O conservador autêntico conserva o que é bom. Bem, visando agradar as pessoas, os líderes da igreja emergente, quando não eliminam o púlpito, procuram torná-lo o mais atraente possível. Usam tambores, pranchas, parte dianteira de carros, etc. Além disso, pintam as paredes de preto e escurecem o ambiente. Quanto ao pregador, assentado em um banquinho, muitas vezes cercado de luzes que brotam do chão e embalado com músicas de fundo melodramáticas, ele fala como se estivesse em uma apresentação de stand-up. Louvor congregacional? Corais? Nem pensar. Líderes emergentes preferem a balada gospel, com muita dança e coreografia, ao som de ritmos eletrizantes e luzes coloridas. Há igrejas que até contratam músicos seculares. É isso que a galera gosta, dizem, né? Chega de pregação expositiva, ninguém suporta mais isso. Nas igrejas que parecem boates, a pregação boa, entre aspas, não é a pregação das escrituras, e sim a pregação malabarista, a animação de auditório, o coaching. Não vai aqui nenhum desdouro aos profissionais do coaching, né? O coaching que surgiu no mundo empresarial e que é muito importante. Mas a minha crítica aqui é quanto à pregação coaching, aquela pregação de autoajuda. Na verdade, o que nós devemos pregar é a pregação de ajuda do alto, ajuda de Deus, não é? Bem, quando criticados, os proponentes dessa igreja emergente, que estou aqui a questionar, dizem que tudo é válido para ganhar almas, entre aspas. Não por acaso há blocos de carnaval gospel, festa jesuína, imitação da festa junina, Halloween gospel, que chamam irrefletidamente de Elohim. Entretanto, quando Paulo disse, fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, ele não estava falando em salvar almas de fato, pois a salvação é pela graça de Deus, evidentemente. Antes, referiu-se a estratégias de evangelização, não pecaminosas, é claro, nem prejudiciais à pregação cristocêntrica. Então, eu falo que também há igrejas, assembleias de Deus, eu sou ligado à Assembleia de Deus, eu sou um ministro da Assembleia de Deus, então eu deixo aqui uma palavra final para os obreiros, especialmente os pastores da Assembleia de Deus. Lembrem-se, prezados irmãos, que o Deus da Assembleia não mudou. Hoje há vários tipos de Assembleias de Deus por aí, porque o nome Assembleia de Deus tem sofrido na mão de muita gente, estão fazendo mau uso desse nome, não é? Tem Assembleia de Deus de todo tipo, lamentavelmente, a Assembleia de Deus, como outras igrejas também, se dividiu e se subdividiu, não é? Mas é bom que se diga, o Deus da Assembleia não mudou. E não quer, claro, que a verdadeira, autêntica Assembleia de Deus se pareça cada vez mais com o mundo. Pregação não é stand-up, nem tampouco animação de auditório. Culto não é show. Igreja não é boate. Não nos conformemos com as influências filosóficas desses tempos pós-modernos. A palavra de Deus é clara, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus continua dizendo, prega a palavra. Preguemos, portanto, o que as pessoas precisam escutar, e não o que elas desejam ouvir. Nos dias de hoje, há muitas igrejas parecendo boates, mas nós que somos conservadores que realmente se prezam, vamos continuar pregando o Evangelho de Cristo com simplicidade, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus abençoe a você, meu prezado ouvinte, querido irmão, amigo e leitor, querida irmã, amiga e leitora. É um prazer ter vocês aqui no meu podcast, O Pregador e a Pregação. E em breve, se Deus quiser, nós vamos também apresentar algumas novidades, como, por exemplo, algumas entrevistas ou bate-papos com figuras ilustres, aí pessoas que defendem a sã doutrina, escritores, pregadores do Evangelho. E em breve, se Deus quiser, estaremos apresentando isso também a vocês. Muito grato, você que está me visitando aqui pela primeira vez. Bem-vindo ao podcast O Pregador e a Pregação. Ouça aí os nossos áudios. Nós temos algumas séries interessantes também que estamos já desenvolvendo. Que Deus o abençoe, a paz do Senhor, e é um prazer ter você sempre aqui conosco. Um grande abraço. A paz do Senhor.